reunião de casais. Curitiba, 24 de novembro de 2019. Algumas exortações aos casais.
Irmãos, verdadeiramente hoje eu estou assim feliz, né, de ver o testemunho dos irmãos, dos casais, né? E feliz porque eu posso ver que Jesus Cristo é o bom pastor. Bom pastor pela primeira razão, porque deu sua vida por nós na cruz, para que nós, primeiro, não vivêssemos separados dele eternamente. Segundo, que separados dele eternamente, sofreríamos eternamente. Então, por essa razão, Jesus é o bom pastor, né? Que deu a sua vida por nós, para que nós não perecêssemos, não perdêssemos a nossa vida eternamente. E segundo, que é uma coisa assim que com o decorrer dos anos, pastoreando a vida das pessoas, ouvindo confissão de pecados, ouvindo fracassos e tudo mais, o Senhor me ensinou, assim como Jesus, eu disse que primeiramente Ele deu a sua vida por nós, e segundo, é que Jesus Cristo, apesar de todos os nossos pecados, Ele escolhe esquecer os pecados e se alegrar com arrependimento, né? Nesse curso tem 3 pródigos e o Senhor realmente está se alegrando com o arrependimento deles, né? Graças a Deus pelo arrependimento. Sabe que a gente fica assim chocado, né? Pecado nos fere, nos agrava, nos traz tristeza. Mas quando olhamos o Senhor Jesus, né, que pede para que a gente se alegre com arrependimento e não se lembre do pecado passado, porque eu sei por mim, porque eu sou difícil de esquecer, né? E às vezes quando eu me lembro de alguma coisa, eu dobro os joelhos e vou, eu falo, não posso lembrar desse irmão assim, dessa forma, mas eu devo me alegrar com o arrependimento dele. E é isso que a igreja vai ser mais feliz, quando se alegrar com o arrependimento, né? Porque por essa razão Jesus é o bom pastor. Toda aquela multidão de pecados que eu cometi, eu, cada vez que eu vou diante de Cristo, Ele se refere a mim e à sua igreja, como diz aqui em Cantares de Salomão, Ele me recebe, né? O Senhor me recebe, que no capítulo 2 diz, levou-me à sala do banquete e o seu estandarte em mim era o amor. Quando aquele pródigo voltou, já tinha um bezerro cevado preparado para aquele banquete. Então ele levou o pródigo para a sala do banquete. E ali o pai estendeu o amor sobre aquele filho pródigo, né, que tinha se afastado do Senhor, né? Se afastado do seu pai. Então aquele pai se alegrou, e nessa mesma parábola Deus diz assim, a maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, né, do que por muitos que ficaram dentro do aprisco, né? E não precisavam daquele arrependimento. Então o Senhor se alegra muito mais com o arrependimento do que se entristece mais com o nosso pecado, não é? Nós, como criaturas, carregamos o pecado dos outros até o final, né? Cristo vem e nós vamos encontrar com Cristo ainda lembrando o Senhor, ó, esse irmão aí, ó, quanto que ele pecou e tal. Mas olha o perigo de que, de repente, ele possa entrar adiante de nós no reino de Deus e nós ficar lá para trás, porque nós não esquecemos o pecado dele e ficamos lá no fundo. E o Senhor recolhe aqueles que vieram por último, mas que se arrependeram. Que o Senhor realmente... E também como o Senhor Jesus nos trata, né? No capítulo 2 ainda, verso 13, diz assim: a figueira já deu seus figuinhos e as vides em flor exalam seu aroma. Aí o Senhor Jesus diz assim: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Desde quando vou diante do Senhor e Ele me refere-se assim comigo, né? Amiga minha, no caso, sou como a noiva do Senhor, né? Todos somos como a noiva do Senhor. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Mas quando a gente olha para nós mesmos, contemplamos no espelho, cheio de feiura e não formosura, cheio de coisas no nosso ego que são inimizade contra Deus, e Ele me chama de amigo formoso e me chama: vem, né? Vem. É como o pródigo andando pelo caminho, ele foi pensando, eu vou chegar lá, vou confessar isso, vou fazer aquilo, vou dizer que eu não sou digno nem de ser um filho, eu vou ser lá apenas um escravo do meu pai, agora eu não quero. No reino de Deus não tem nenhum escravo. Todos são filhos de Deus. Então aquele pródigo, interessante que o pai nem deixou ele falar. Ele não conseguiu falar, né? Porque aquele pai o abraçou, o correu ao seu encontro e o abraçou. E logo foi... Porque, pensa bem, quando estamos voltando, antes da nossa confissão, Deus já viu o nosso arrependimento. É por isso que ele nos recebe com festa. Ele já viu o nosso arrependimento. Então, uma coisa que nós vamos aprendendo, né? Vamos supor, um filho ou uma filha me feriu e eu fiquei remoendo. Será que eu confio? Não. Fica remoendo. Né? Em vez de eu me alegrar com o arrependimento, fico caminhando, remoendo. Agora imagina se eu bato na porta da oração lá com o Senhor e o Senhor diz assim: o que você quer? Ah, Senhor, eu quero falar com você um pouco. Não, estou ressentido com o teu pecado. Tchau. Estou ressentido com o teu pecado. Não, mas eu já me arrependi, mas me feriu muito e eu estou ressentido. Por isso que nós devemos dar graças que verdadeiramente o Senhor Jesus é bom pastor. Se fosse eu, de repente estaria condenando, né, todos os pródigos, descendo a minha mão sobre eles ou cortando minha relação com eles. Até que eu, daqui a 10 anos, veja um fruto, daí eu vou chegar perto. Mas o Senhor Jesus não é como eu, e eu não sou como Ele. Eu quero ser como Ele. Por isso o Senhor está levando cada um de nós para ser semelhante a Ele. Por isso que essa palavra, quem que falou aqui, alguém usou esse texto, Cristo em nós, esperança da glória. Isso tem que estar escrito no nosso peito, fazer uma camiseta assim, no peito e outra atrás, escrito, porque a esperança não está em mim, a esperança não está na esposa, a esperança não está no marido, né? A glória e a felicidade estão em Cristo Jesus, né? A alegria está nele. E é por isso que se cumpre uma palavra de Deus, né, na nossa vida, na minha vida e da Dionísia. Porque quando nós fomos implantar o curso, nós fomos chorando e gemendo. Contrariados. E quando nós fomos passar o curso nas outras localidades, nós íamos, porque era muito desgastante, cada 15 dias, indo e voltando, nós passávamos a lição, depois tinha que passar o treinamento para o casal em treinamento, então nós terminávamos a lição 11 da noite, cada um ia para sua casa, mas nós íamos ainda passar a lição para o casal em treinamento e ia até 2, 3 da manhã. Passando na cidade de Londrina, São Paulo e Paranaguá, nós voltávamos 2 da madrugada para nossa casa de Paranaguá. E a última ministração, nós voltamos tarde da noite, ainda na última lição, o carro furou o pneu bem na Serra de Paranaguá. Tivemos que trocar na chuva. Então, hoje, né, eu posso ver que o trabalho de Deus não é sem lágrimas. Não é sem sacrifício. Ele realmente, quem planta uma semente, né, sabe o quanto custa isso. Quem vai colher um fruto na árvore não sabe o custo daquele fruto, né? Então, hoje eu estou vendo realmente quanto foi bom semear, né, nesse campo da família, porque também foi direcionado pelo Espírito Santo. Quando começamos, nós não sabíamos assim, estávamos em desespero. Confesso que eu estava em desespero como pastor, né? Um desespero pastoral, vendo um fracasso terrível, casais se divorciando na minha frente e na congregação. E eu pensando, mas já ministramos tantas vezes para casais, fazemos reunião para casais e não se acertam. E a questão que como chegou foi que oramos 2 anos, então fomos convidados a um casamento em Joinville. E ali daí o casal que nos hospedou nos pôs para dormir no quarto deles e nós, eu e a Dionísia, fomos dormir, mas antes fomos acender a lâmpada ali. E quando acendemos a lâmpada, ela acendeu em cima de uma apostila. E essa apostila era a apostila do Casados para Sempre. Eu comecei a olhar a apostila, em vez de dormir, comecei a olhar, folhear a apostila. Nossa, é alguma coisa para casais aqui, que tá, tinha até preenchido coisa. E foi assim que daí o Senhor direcionou a iniciar o curso. Mas, primeiramente, o Senhor tratou comigo e com a Dionísia, numa reunião de pastores e tudo. E fomos fazer o treinamento nesse encontro de pastores. Só que, bom, todos os pastores que estavam ali, e nós, sem mais, sem menos, de repente o foco virou para nós. E eles começam a orar por nós. Nós já tínhamos nos arrependido de tanta coisa que aconteceu. Voltamos para casa, reunimos todos os filhos que eram adolescentes. Reunimos eles e falamos, olha, o pai e a mãe querem pedir perdão para vocês por isso, por isso, por isso, por isso. E pedimos perdão. No fim, os filhos ali ouvindo tudo aquilo, e às vezes um chorava, outro não e tal, de repente nós nos ajoelhamos, pedimos que eles orassem por nós, e assim foi. Eu vi que se nós não nos humilhássemos também, não teríamos abertura da porta do coração dos nossos filhos. E o Senhor realmente abriu o coração deles. E nos abençoaram e tudo. E o Senhor prosseguiu com a nossa casa, graças a Deus, né, edificada. Irmãos, quero só, estou contando isso para mostrar o quanto realmente é recompensável servir o Senhor. E eu não sei ainda nem o tamanho da recompensa, porque o Senhor não veio ainda, né? Mas quando Ele vier, eu poderei saber. Talvez Ele não mostre nada para nós, né? Agora. Porque Ele quer ver a nossa fé, nossa fidelidade. Então, eu quero mostrar aqui em Hebreus 11. Hebreus capítulo 11 é o capítulo que você tem que viver. Deixe Deus escrever a história da fé. Não tenha medo. Vá em frente, né? Aqui no verso 7 diz, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Admirei muito a atitude da Dani com relação à sua filha. Nós devemos cuidar do mundanismo. Ele é nosso inimigo. Ele é inimigo da fé. O mundanismo, se o mundo está condenado, o sacrifício de Jesus trouxe a condenação do mundo. Sem Deus estamos condenados. Se nós queremos viver segundo o mundo, essa vida aí fora, estaremos condenados quando Jesus voltar. Mas se hoje, recebendo Cristo em nosso coração, pela fé, tomar uma atitude de viver conforme o que Deus quer, então, condenando este mundo e vivendo pela fé em Cristo, ensinando nossos filhos a viver totalmente separados. Não é viver a uma certa distância segura, como nós achamos que é seguro viver, essa distância aqui é segura. Não, porque Ló foi viver próximo de Sodoma, achou que era uma distância segura. Quando Ló vem o juízo de Deus sobre Sodoma, Ló só conseguiu sair com suas duas filhas, e ainda assim elas saíram com o germe de Sodoma, porque acabou acontecendo um incesto de Ló com as duas filhas. Ló não tinha sobriedade, por isso não podia ter discernimento de que calcular uma distância segura, a menos que Deus diga que é seguro, não será seguro. Amém? A menos que Deus diga. A menos que Deus esteja com você. Se Deus está conosco, nós podemos estar dentro até do inferno, mas o Senhor está conosco. Mas acontece que onde o Senhor está não é inferno, é céu. O céu só é céu porque Deus está lá. E inferno é inferno porque Deus não está lá. Então, nós às vezes somos calculistas, né? Ah, essa distância é segura, aqui não vai acontecer nada com meu filho. Eu estou aí a 50 metros, então não estou lá. Só que a questão é que Ló foi armando suas tendas devagar até chegar em Sodoma. Sabe o que acontece quando nós estamos numa distância segura de Sodoma ou assim, uma distância segura do mundo? Segura em nós mesmos, nos nossos cálculos. Ah, nossa família aqui não vai ser comprometida. O problema é que quanto mais perto do mundo nós estamos, mais nós vamos precisando de território porque nós vamos prosperando lá. Então é assim que aconteceu com Ló. Precisou de mais um espaço para armar as tendas. Então, o que ele fez? Ele teve que ir em direção de Sodoma, porque para trás não tinha lugar. Então, daí ele estendeu uma tenda mais para lá, porque ele foi prosperando. Esse é nosso perigo. Foi prosperando, 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 quando viu estava ocupando um território dentro de Sodoma. Aí comprometeu sua família. Irmão, o que é seguro é viver da fé. Condenar o mundo. A Bíblia diz em 1 João, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé é andar com Deus. Fé é unir-se a Deus. Fé é separar-se do mundo. E isso é realmente, porque a fé é um firme fundamento de coisas que se esperam e é prova de coisas que não se veem. Leve teus filhos a viver o invisível. Viver para Deus. Viva você para Deus. Não fique no afã de possuir, de acumular, de enriquecer, porque teus filhos estão bem assim, com dois olhinhos gordinhos olhando para você. Meu pai é esperto, sabe ganhar dinheiro, sabe ficar rico, eu vou ser a mesma coisa. Tinha um filho de um irmão que dizia assim, eu, quando crescer, eu quero ficar rico, quero ficar rico. Um toquinho de gente, sim, eu quero ficar rico. Coisas do mundo que carregamos, os filhos são rápidos em perceber, né? Eles são rápidos, né? Eles são muito mais espertos que a gente pensa. Ele sabe, meu pai agiu assim para ganhar isto. Ah, então, ele vai guardando, só vai acumulando. Por exemplo, Abraão deu uma saída para o Egito e inventou uma mentira lá para se safar. Quando vemos mais para frente Isaac fazendo a mesma coisa, Isaac querendo descer para o Egito também, e Deus diz, Isaac, para lá você não vai. Deus brecou ele. Mas, concernente a mentira, ele também inventou a mesma. Depois, mais tarde, Isaac, daí vem quem? Filho de quem? De Isaac era Jacó. Aí vemos Jacó fazendo a mesma coisa, né? Somos realmente o espelho para os nossos filhos. O caminho está bem dentro de nós. O caminho está no coração da mãe e do pai. E é esse caminho que os filhos vão seguir. Sabia? Os filhos seguirão o caminho do coração do pai e da mãe. Que o Senhor, né, nos guarde. Né? E queria ler alguma coisa recomendando a vocês que são filhos de Deus, né? Efésios capítulo 6. A família tem que estar escondida hoje, irmãos. A fé. A fé. Firmada na rocha do firme fundamento, que é Cristo em nós, esperança da glória. Quero ler aqui Efésios 6, 1 e 2. A prática da honra. Aqui diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Agora nós vamos falar, os filhos são tudo adultos, já casados, né? Mas vamos assim pôr este mandamento para cada um de nós aqui. Verso 2. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Uma criancinha não vai entender isto, né? O verso 1 ele pode entender. Mas o verso 2, ele não sabe como fazer. Né? Porque o verso 2 é para filhos já maduros. Quando Jesus fala aos fariseus lá, eles disseram assim: não, nós somos uma oferta ao Senhor, que é a palavra corbã, essa é a oferta. Então, eu sirvo a Deus. Então, eu sirvo a Deus, estou descompromissado de cuidar do meu pai, né, e da minha mãe. Então, alguma coisa que quero deixar e mostrar para os casais, que o ministério também será honrar aqueles pais mais velhos. Essa palavra honrar, quando falava lá no hebraico, não estava dizendo apenas, né, ó, não fale mal do teu pai ou não seja rebelde, não. É questão de cuidar, cuidar. Então, aqueles que se consagravam ao Senhor, eles se desculpavam porque eles estavam, não, eu estou consagrado, então eu não preciso cuidar do meu pai, porque eu estou dedicado a Deus. E Jesus reprovou eles. Então essa palavra honra teu pai quer dizer, cuida do teu pai e da tua mãe. E tem mais, se nós olharmos o provérbio, tem que cuidar do nosso pai quando ele vier a envelhecer. Então cuida do teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É, em Mateus 15. Então, às vezes, os casais, eles não contam com esse, com essa responsabilidade que lhes é dada pelo Senhor por mandamento, né? Os nossos pais nos fizeram ser filhos felizes ou não tivemos tudo que queríamos, porém foram aqueles que nos amaram, nos cuidaram, nos honraram e nos serviram a vida inteira. Né? Bom, Deus me perdoe, eu não estou falando em causa própria, porque eu tô aí, tenho vários filhos, né? Não é por mim. Tá ali a Nani ali, mas... Não, tô mostrando algo que... Bem-aventurado aquele que fizer assim, né? Aqui Jesus diz, no verso 3 do capítulo 15, ele, porém, respondendo, disse-lhes, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição, né? Tradição religiosa? Eu sei que no pentecostalismo as mulheres são pastoras e abandonam todo o serviço da casa. Está errado. Elas podem servir a Deus e será inútil aquele serviço se elas não cuidarem do seu marido e da sua casa. É responsabilidade da mulher fazer comida para o marido, está escrito. E isso é responsabilidade, é o papel dela. Né? Ah, eu não gosto de fazer comida, mas vai aprender, então ter que fazer, né? Eu tinha muitas coisas na vida que eu não gostava. Mas, como é responsabilidade de Deus dada a nós, ah, eu vou ter que aprender. Então, é responsabilidade da mulher fazer muitas coisas. Comida para os filhos, para o marido, limpar a casa... Eu confesso, né? Falei para uma irmã que se eu nascesse mulher, eu não sei se ia conseguir fazer toda essa tarefa da casa. Eu acho realmente que a mulher merece um prêmio, porque é difícil, cansativo. É, desde manhãzinho até 11, meia-noite, aí está trabalhando ainda. E eu acho que os maridos... Pouco reconhece, acho que são poucos os que reconhecem isso. Então, maridos, vejam aí. E mulheres também, sejam firmes no papel que Deus lhes deu. Porque não é o marido que vai te recompensar, mas é o Senhor que vai recompensar. Os maridos também não casaram para ter uma empregada. Eles têm que aprender realmente a honrar a esposa. Então, aqui diz, porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe, agora voltando para os pais, né? E quem maldisser ao pai ou à mãe, morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, oferta é oferta ao Senhor, que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem pai nem mãe. Eu lembro que tinha um jovem aqui que tocava violão, um talento fenomenal para tocar violão. E ele encasquetou na cabeça, dizendo assim, olha, eu não sirvo para nada mais, só para servir o Senhor. Então não queria trabalhar, não queria fazer nada, não queria... Então só ficou na casa do pai comendo e bebendo e... folgando e tocando violão. Saiba que esse tipo de pessoa Deus não chama para sua obra. Não. Deus chama pessoas ocupadas, que trabalham, que sirvam. Sirva em casa, sirva no teu, no, lá no patrão. Isto sim, Deus chama. Quando Deus me chamou, eu estava ocupado até aqui, ó. Eu estava no trabalho e saía do trabalho, ia fazer visita, evangelizar durante a noite, quase não ficava com meus filhos em casa e tal. Mais para frente aí a Dionísia conseguia ir às vezes comigo, mas Deus chama pessoas que não são preguiçosas. Então aí Jesus diz assim, e assim validastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Agora, invalidou o mandamento de Deus, qual? De honrar o pai e a mãe, de cuidar do pai e da mãe. Agora diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha, irmãos, servir pai e mãe é realmente um verdadeiro louvor ao Senhor e uma honra, porque aquele povo honrava o Senhor com seus lábios, mas o coração estava longe, porque eles deixavam de cumprir esse mandamento do cuidado, da dedicação. Dedicação, esta é a palavra que está lá em 1 Coríntios, para encerrar esse compartilhar com os irmãos. Dedicação. 1 Coríntios 16, 15. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que tem se dedicado ao ministério dos santos. Tem se dedicado. Considerando as esferas da família, a mulher se dedica no seu ministério junto à família. Deve haver dedicação. Dedicação. O marido deve dedicar-se ao Senhor para ser cada vez mais transformado e conhecer mais profundamente o amor de Cristo. Dedique-se em conhecer o amor de Cristo para ser, porque o amor traz toda a prática da vida cristã. Traz toda a prática. É o amor que nos leva à prática contínua e sem recuar, sem esmorecer. É o amor que suporta tudo, diz assim: tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. Né? Não fica lá resmungando, essa mulher não muda. Então, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. É isso. É por isso que nós precisamos dessa... Esse amor é poder. Olha, o amor de Cristo detonou os infernos e por isso que nós estamos salvos. Foi o amor, Jesus detonou os infernos, detonou Satanás, detonou o pecado com seu amor derramado na cruz do Calvário. Outra coisa, no casamento às vezes a mulher quer fazer o que ela gosta e o marido tem que comer. Não. A Bíblia diz que a mulher casada cuida em como há de agradar o marido. O marido não quer comer abóbora de jeito nenhum, então faça o que ele gosta. Não vá obrigar ele a comer abóbora. O amor manda você fazer o que é agradável. E também a mulher está com vontade de comer um bolo bem gostoso, você quer dar um cachorro quente. Não. Dá o que realmente ela gosta e que é agradável. Mas agora existe um princípio da cruz. Nem o marido pode exigir e nem a esposa pode exigir que o outro faça assim para com ele. É Deus que vai pegar o camarada e vai dar uma torcida, você vai ter que agradar a mulher que eu te dei para você cuidar, não é? Amar, servir. E da mesma forma, né? Vice-versa, né? É bom porque, olha, a mulher nos ajuda a alcançar o céu mais rápido, né? Ou pelo assassinato, ou... ou pela transformação. Perguntaram para a mulher de Billy Graham: Escuta aqui, a senhora já pensou em divórcio? Ah, divórcio não, mas assassinato sim. Porque o homem, quando dá para ser turrão, né? Meu Deus do céu. Eu já fui diminuir um pouquinho assim. É, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Dedicado ao ministério dos santos, se dedique. Olha, eu acredito que houve dedicação do Sandro e da Débora, por isso há um fruto, né? Dedicado, dedicação, né? E como nós estamos assim numa safra mais de casais jovens que estão vindo, né? Eu creio que vai precisar de muitos casais de vocês aí para poder ajudar os casais que o Senhor vai mandar, né? O Senhor vai mandar. Então, olha, irmãos, tudo com dedicação, faça com dedicação, faça com esmero, com carinho, com fé, porque você está fazendo ao Senhor. Amém? Vai fazer alguma coisa para o filho, faça com alegria, com... né? Satisfação, com regozijo, porque você está servindo ao Senhor, né? E cuide do teu pai, quem tem pai mais velho, né? Que já está na terceira idade. Cuide deles. Seja compensador. Não foi fácil para eles criarem você, né? Tá certo que alguns deve ter pai como o meu, que me abandonou, minha mãe, tudo. Mas a maior parte de vocês foi criado ali, né? Cuidado. Então, dedique-se. Cuide do teu pai, da tua mãe. Eu lembro, né, que... nós tínhamos uma irmã aqui, a Edil, alguns conhecem, outros não. Ela estava com um problema no coração e realmente deu um infarto nela, ela morreu disto. E tinha vindo lá do não sei de onde que é, da tua mãe, da terra que vocês vieram? Santa Bárbara. Fica onde isso? São Paulo. A Dirce também veio tratar do coração aqui. Quando a Edil morreu... eu falei, eu tenho que ir lá, rápido, cuidar da Dirce, senão ela vai morrer. Fui lá, Dirce, você tem que logo fazer esse negócio do coração, porque não vai dar... não queremos ver você morrer e deixar... eles eram tudo pequenininho, né, os filhos dela. E fomos lá no Hospital Angelina Caron, levei ela lá, fizemos um tipo de um planozinho lá de saúde para... fazer consulta e tudo, até que ela pôs a válvula no coração. E já viveu quantos anos? 18 anos. Talvez ela nem ia ver vocês crescer, vocês iam ficar pequenininho, lá, largado, né? 4 filhos largados lá, né? Graças a Deus. A Dirce está aí. E agora a Dirce também precisa de cuidados, né? Porque o tempo passa, são 18 anos que passaram, né? Eu sei, porque 18 anos fez diferença na minha vida. Há 18 anos atrás, eu estava aqui como quem? Bem vigoroso, sei lá, eu posso comparar aqui, porque na verdade eu era bem vigoroso mesmo. Não, verdade, a gente jogava futebol 2 horas sem parar. De Nelson, que é bombeiro, né? Porte atlético. Bom. Mas faz uma diferença grande na nossa vida, né? 18 anos. Amém, irmão. Pratique. Creio que vim aqui mais a nível de conversa, né? De pai para filho, né? Um exortadinho assim, né? Eu dou graças a Deus, né, por ver os irmãos, né, que casais, né, as criancinhas que eu vi hoje já estão tudo aqui, né, no curso de casais. Glória a Deus, estão frutificando, já têm filhos. Bendito seja o Senhor que me abençoou com esse ministério de frutificação de casais. Glória a Deus, né? Eu agradeço a Deus. Amém.